Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Não, já disse. Não saio. Não estou em casa. O desastre do automóvel, com a repercussão que no primeiro momento lhe haviam dado os jornais, fizera a partida quase imediata de Jorge e de Teutônio Filho para a Europa. Jaques, que ficara em casa como um convalescente, recebera de Jorge um curto bilhete de despedida e nem fora ao embarque.
Eu soube que no mesmo vapor de Galiana, a quem Arcanjo prenzesenglera como um deputado vegetiano, e rico pode prender até quando está farto de uma dama.
Não respondeu a um só bilhete de Liana. Passava os dias a dormir, aborrecido, com medo de sair e chegar ao extremo de conversar longamente com Dona Argemira. Aquele desagradável acidente chocara-o muito. Para temperamentos como o seu, fetiches, de uma incultura completa e universal, o desastre primeiro de catástrofes é que assombra. Todo homem amado pelas mulheres tem um pouco de mulher na alma. Já que sofrera mais com aquela desorganização da sua vida do que sofreria talvez com a de uma pessoa da família. É que de fato ela saltara a grande vala, no esporte, negócio no amor. Remessar a mesma existência seria perigosíssimo, e para tal faltava-lhe a coragem. Enquanto as coisas corriam bem, era capaz de todas as audácias e, consequentemente, de todas as inconveniências. Desde que os horizontes se fechavam, voltava a criança, precisava de proteção, tinha um medo vago. Precisamente 10 dias depois da catástrofe é que no seu karma, Jaques dava aquela resposta ao criado que trouxera um bilhete de Lina Monteiro. Ora, preciso acabar todas as antigas. Essa rapariga era mesmo a Cacaipora. Depois de a ela mostrar afeto é que seu pai brigara e fizera aquilo com o dinheiro que tivera o desastre. No fundo via que só reaveria a boa vontade do Gomes Pedreira se largasse de todo Lina. Começava por julgá-la ao azar. De resto, não mantinha com as outras senão a mesma recusa insolente. Deixava de responder. Talvez porque não se sentisse bem com a pena na mão. Mas as outras criaturas que lhe tinham prestado atenção vinham à sua casa, e só Lina não vinha. 15 dias depois dos acontecimentos, saiu à noite. Vira nos jornais que a companhia portuguesa despedia-se. Maria deixara a garçonieira em ordem e nunca mais dera sinal de vida. Foi por isso vê-la, foi mesmo à caixa. Era um espetáculo entre palma. Ninguém o conhecia. Como a peça era revista, as coristas mudavam a cada passo de fato. Entretanto, a Maria, logo que o avistou, veio a ele, puxou-o, deu um longo beijo. Foi por mim que vieste? Foi, meu bom. Partimos amanhã cedo. Hoje dor na pensão, o velho. Sabes que ainda me dói a cabeça. Mal, então. A fez ele humilhado porque nunca pedira. Chegaste tarde.
Quando?
Tristemente, Jaques voltou a casa. No dia seguinte não saiu. Como não tinha o que fazer, pegou num volume de literatura que rolava na Copa. Era a história das aventuras de um polícia chamado Nick Carter. No estilo e a imaginação do autor encantaram o cérebro difícil do jovem elegante. Conseguiu com o peiro os outros inumeráveis volumes. Então galou-se. Como contasse a Arcanjo, um amigo da casa, suas impressões, Arcanjo prometeu-lhe outros agentes e ladrões célebres cujas falcatruas também a ele divertiam tror. Dona Malvina estava assombrada. Via seu filho lei disso, deu parte a Justino. Expui, pai.
De res?
Ao passo que com a leitura policial, Jaques aquiçava ficar inquieto com as prováveis consequências do seu recibo ao Gomide. Era evidente que Dona Malvina recorrera a Ame. De Melo e Souza e a Ice Hélice, que é ex-mãe, amiga e já não amante, conspiravam a seu favor. Como? Que arranjariam essas três senhoras? Nunca o papel com o qual Gomide podia na melhor ocasião desfazer todas as suas esperanças. Desde que cometera uma incorreção temia e respeitava a opinião pública. Assim, uma noite na sua casa, chamou Arcanjo. Então, depois de Liana, nenhuma outra, tu indagou baixo do parlamentar.
Não, nem sei como foi aquilo. Ela não era tão boa.
Ô Arcanjo, também não quero dizer que me arrependa. Afinal, sempre tive um lucro.
Qual? Verificar a carne e a carne não me fazem mal. De resto, Godofredo diz que estive outro.
Saber que o Esperanto já era falado na casa de Fanga.
E Rex não se conteve.
E o Godofredo, como vai? Parece que maravilhosamente. O ministro da Agricultura presenteou com uma pérola rosa que pertenceu ao grão que Miguel, no dia do seu aniversário. E comprou uma casa, ao que consta, nas Laranjeiras. Você também não sai. Que história é essa? Creio que não vai passar a vida inteira em casa.
Ah! Ainda não resolvestes, sempre me parecia. É com o presidente agora, então tens que esperar. Ele ficou frio. O presidente frio não assinaria. E o recibo Gomide? Na mesma noite, Dona Malvina disse-lhe. Sabes que esteve Carragemira, falamos de ti. Precisas ir amanhã almoçar com ela. Jaques sorriu e foi dormir. Estava mais gordo. Dormia muito. Com efeito, Jaques ao acordar recebeu de Argemira um daqueles irresistíveis bilhetes, que para esse adolescente guloso da vida, e de fraco refletir produziam sempre efeito decisivo. Jaques, que abava da ducha e de se fazer friccionar pelo copeiro, para fazer a reação da noite espessa, sentiu-se logo desejado ao receber o bilhete, em papel malva, caracteres finos e sutis. De certa Egéria, a sua querida Egéria, aconselhar-lhe um novo bem. Vestiu-se com apuro, perfumou-se. Um instante hesitou. Devia levar a gravata da cor da camisa ou em destaque como alguns dandis. Essas preocupações assaltavam-lhe a mente, sempre que ia ver a deliciosa Argemira, curior como, segundo o barão, uma pequena marquesa do século XVIII. Atribuiu o cá apenas à possibilidade de lá encontrar corações apaixonados. Mas com o tempo via que aquela senhora, mãe de um rapaz mais velho do que ele, positivamente não lhe desagradava. Era como uma tapeçaria antiga que atrai. Era como não podia dizer com qualquer coisa de instintivo que a travessura da Súria criança desejava experimentar, sem consequências. Por que não? Já que contava com a visita, imaginando a surpresa. Partiu-se um fim seguro. Par sempre assim. A premeditação nunca seria uma causa a mais para a condenação dos seus crimes. Mas verificou que conservava a boca de morango úmido no lábio glabro, o peito forte, o cabelo repartido em risca, um perfume de água da colônia e de sabonete da alface, a inglesa meme. De Melo e Souza estava aqui no seu pequeno salão de atmosfera leitosa, vestida de branco, ensaiando a meia voz uma romanza inglesa, gosto que trouxera de Londres versus Ocos e música de Tosti. Oh! O desaparecido? Estendeu-lhe as duas mãos com as suas duas pérolas, uma cor de ouro, outra cor de rosa, e ficou assim um tempo sentada, tendo de pé. Então agora é preciso um bilhete. Não há meio de o ver. Sabe que recebi carta de Gladys. Manda-lhe da Suíça uma Edelweiss. Já que esteve vontade de perguntar o que vinha a ser uma Edelweiss, mas conteve a pergunta noutra pergunta. E as ora? Eu, meu filho, por aqui. As mãos despegaram-se e ficaram a olhar-se. Nos olhos de Argemira havia aquele favilar ardoiro dos momentos em que a sua malícia surgia. Que belo rapaz, hein? Forte belo, esse doutor. Por quem é, minha conselheira? Não diga isso alto. Não diga nada alto. Por quê? Porque só as mentiras se dizem alto. E imediatamente começou a falar alto ao automobilismo de Jorge que acabara mal, do arcanjo, que já não era vegetarista. Por quê? O dos rapazes da roda que enveredavam no esporte. O Suzel tem uma amante bonita, insuportável. Está apaixonada por ele. E Bruno Sá, outra também insuportável pelo mesmo motivo. É então do exercício.
Sou você?
Eu agora ninguém sério. Sem a senhora não me atiro a essas coisas. Evidentemente era um bom rapaz. Com os seus 50 anos em flor, conservados em perfumes, aquela mulher de espírito, sentiu uma complacência agradável em estar-lhe com ele, em satisfazê-lo. Lobem desejo vago de dar-lhe biscoitos e dar-lhe com beijo a deixar-se beijar e ralhar depois. Que garoto e que querubim. A senhora nem sabe como manda em mim. É mais forte do que eu. E se eu pedisse que você subisse para Petrópolis? Parto amanhã. Tem uma coisa muito agradável. Quem é? Não digo senão lá. Ora, Ada. Diga quem é. O menino sabe que tem 23 anos, que precisa ser homem, perder essas curiosidades maus. É discurvo. Vai. Há muito tempo que não me aborreço. Obrigada. Não, não é pela senhora. A senhora, dona Argemira, uma boa, tão agradável... Tomou-lhe a mão, beijou-lhe a pele fina. A mão conservou-se no seu lábio coalho quase apagado a roçar, o que o fez molhar os lábios, ao apertá-los naquele beijo sentiu, sem querer aspirar o perfume, estender o braço, envolver uma cintura. A ilustre dama que um momento, pendera, recusou sente-se a sorrir, sem demonstrar perceber até onde tinham ido as coisas. Só o seu semblante resplandecia como se tivesse cheirado uma essência de vida. Já que expôs-se de pé. Então o que é? É a sua carreira. A mim e sim, meu querido. Arranjamos as coisas. Alice trabalhou muito junto ao general, o presidente prometeu a seu pai. E fez o possível junto do meu velho amigo chanceler. Então é. A diplomacia fez a ilustre dama erguendo-se. Preciso ir ver a minha casa lá de cima. Se estarei, pois, em Petrópolis. Tudo depende de Tino, da maneira por que te has de apresentar ao grande ministro. Ele é muito pela mocidade relas, no que eu acho que faz bem. Mas é também muito das primeiras impressões. Tens uma bela figura e sabes ser amável, ó. Dona Argemira, com 8 dias de trabalho estás nomeado. Depois, séria essa sair daqui, por várias razões, principalmente porque a boa educação não de completar num meio tão estreito. Depois, que profissão melhor para um afino, não achas? Nunca pensara. O que quero é que venhas a dar um grande diplomata. Almoçar finamente, como só na casa de Dona Argemira era possível almoçar. Jacques beijou-lhe a mão agradecidíssimo, e de lá saiu depois das 2 horas. Ainda na dúvida, porém, viu que precisava consultar alguém, além das mulheres. Godofredo era um inimigo ainda. Jorge estava fora. Sou barão, aquele curioso tipo que assistia à vida e que de certo devia ter sofrido muito para estar assim sempre só. Jacques consultou o relógio, rumou um automóvel. O barão devia estar na sua partida no Sil da Avenida. Foi lá buscá-lo. E o encontrou à porta na ocasião em que entrava. O barão teve uma larga exclamação e fê-lo subir. Então que há? Venho pedir um conselho. Coisa terrível. Os conselhos servem apenas para não serem seguidos. Trata-se da minha carreira. O barão deixou a sala de jogo e levou-o para uma outra sala escura que ao fundo se via um bilhar deserto. Era nesse apropriadíssimo local que o clube fazia suas anuais exposições de pintura. Os raros visitantes que se atrevessem poderiam levar uma opinião preconcebida. Era possível ver o bilhar e talvez algumas poltronas. Quadros é que não. Precisamente havia uma exposição. Os 2 homens em atmosfera tão superior não se aperceberam disso. O barão sentou-se. Então, ao contrário, Rabarael. É paixão, então? É enfado, barão? Estou farto de mulheres. O barão estirou as pernas, sorriu com melancolia. Não digas mais coisas, meu pequeno Jax. As mulheres são ainda o que conservamos de melhor. Já viste alguém que não fosse feito por uma mulher? Já não digo fisicamente. Falo da formação moral, social. Já viste um homem que não devesse o que é a uma ou a várias mulheres? Ingênuo, Hansa. Mas também todos esses enfados vão-te bem. Belo e é jovem. As que primeiro te perderão serão as próprias. E assim tal qual és, feito para o amor das mulheres. Quando tiveres a minha idade e estas barbas brancas, serás tão feito de amor das mulheres, de tantas lágrimas, de tantos desgostos, de tantos enganos que serás um aborto de felicidade. Mas, barano, é para que não tenhas dúvidas. E eu tenho barão. A mãe e Dona Argemira parece que me fazem diplomata. Só. Como só, e podiam fazer-te logo embaixador. Então devo aceitar. Mas, claro, apostar que não são apenas as 2 a interessarem-se, parte quanto antes. É uma profissão, é a única profissão que te serve. Teu pai começava a estar seriamente incomodado. Depois um homem não é homem senão depois de conhecer a civilização. Jacques ficou contentíssimo quando via um empenho unânime pela sua felicidade. Deixou o caro barão só à tarde e ao chegar à casa comunicou a Dona Malvina com alvoroço. Sigo para Petrópolis amanhã de manhã. Então aceitas. Era o que eu queria, mãezinha. Como a partida era no dia seguinte pela manhã, Dona Malvina deixou de ir à recepção da Muripini, encardida relíquia da monarca, para presidir a arrumação das malas. No outro dia cedo levou-a até a estação da Gâmboa. Já que subia para Petrópolis como se nunca lá tivesse estado. Dona Malvina abraçou. Pedi por ti a Nossa Senhora. E agitou o lenço quando o comboio partiu. Jacques estava comovido. No wagon, apenas ia o viajado marido de Luísa Frias, que tinha casa no alto da serra. O homem cumprimentara o ame. Gomes Pedreira com respeito. Teve a delicadeza de não perguntar porque Jacques subia ainda no inverno. Era uma conversa fascinadora. Palrava de viagem, de esporte, contava anedotas. Quantas vezes tinha estado em Paris? Viajara toda a Europa, estivera encampada com Eduardo VII, viajara com algumas senhoras do tom, falara com a princesa Clementina da Bélgica, conhecia os vícios das duquesas, fora uma reunião literária da princesa de Royan, a abertar a mão de Orville Rigge. Frequentara o apartment de Santos Dumont, esbanjara dinheiro nas estações da Riviera onde as paisagens são quase tão bonitas como os cromos que as reproduzem. Lordas que te interrogaram em pessoa sobre o país do café. E a coelho de Merode conversara com ele sobre as pérolas da falecida Wanda de Boneza. Era um homem nacional, linda paisagem. A Suíça já viajou às Suíças. E nunca atravessou os países balcânicos, francamente. Pois tem perdido. Apesar dessa superioridade de viajante, a sua conversa encantava. As anedotas sobre a Régia e o Anatoly e Dimash, os vícios do Dimax.
Coisas?
Coisa civilizada. E quando volta? Pois não sabe. Tem uma comissão, devo ir e até de passagem comprada. E por que não parte? Ora, por quê? A senhora, minha mãe, que adoeceu gravemente.
Ah, sim, miss. Isso, gada.
Oh, não há mesmo esperança alguma de salvá-la. Na derradeira conferência, tive que à última hora pedir-lhe o favor de me adiar a passagem. Eu ia no Araguaia. Deu um profundo suspiro entre raivoso e triste. Depois, desabafando, está para morrer. Morre mesmo. Mas a agonia não acaba e eu afinal perco, não acha? Porque é impossível embarcar com uma pessoa da família assim. Que diria a boca do mundo? Jack sorria admirado desse homem. Saltou em Petrópolis com uma infinita vontade de partir, de também seguir para a Europa.